Abel, espetacular o seu trabalho à frente do Palmeiras. Se você me permite uma crítica construtiva e um elogio, para mim o seu time é o time mais bem treinado, não só do Brasil, como da América como um todo, América do Sul, Central e do Norte. A resposta dos jogadores, o controle do vestiário, troca peças, esquema. Hoje você jogou sem lateral, você botou o Gustavo Gomes, que é um animal, o cara jogou em várias funções, fez dois gols, quer dizer, tudo dando certo. Resultado de um trabalho, não só analisando o resultado, como você às vezes nos critica, mas analisando também desempenho, recordes, títulos. É um negócio impressionante. Aí a minha curiosidade: aquele teu vizinho pentelho chato, ele tá quietinho, ele se mudou ou ele já te pediu desculpas?
Do meu vizinho chato.
A garrafa só não serviu dessa vez, tá?
Olha, vocês são danados. Eu já vos disse que eu ando no futebol há muitos anos e o futebol ele é igual em todo lado, só muda o número. Aqui, só que aqui são 200 milhões. Você vai a Portugal, são 10 milhões. Porque a essência é igual. E quando eu faço críticas, não são críticas, são opiniões. Eu falo é a minha opinião só. Não sei se está certo ou está errado, é só a minha opinião. E como te disse, isto é fruto do tempo, do nosso trabalho, é fruto da qualidade dos nossos jogadores, é fruto de uma estrutura sólida e que sabe aquilo que quer e que faz. Mas hoje, e quero referir isso, porque o futebol não é matemática. E nós vamos perder. Quero que as pessoas fiquem em casa todas tranquilas, porque vamos perder. Isto não há equipa que ganhe sempre. E acho que hoje o momento do jogo foi quando sofremos o golo. O momento do jogo para mim foi quando sofremos o golo, porque até aí estávamos a deixar o jogo rolar, estávamos a dar muito espaço ao nosso adversário para jogar, que é uma equipa, o Atlético Goianiense é uma equipa que joga bem, tem jogadores experientes e que joga muito bem, mas é uma equipa que se abre toda, não é? E para mim, por isso é que eu quando olho do gosto de ver futebol, eu gosto de ver uma equipa que saiba atacar e que saiba defender, não é? Mas portanto, acho que nós no primeiro tempo, até aos 29 minutos, mais ou 20 e qualquer coisa, até sofremos o golo, demos muito tempo e espaço ao adversário que joga bem. Eu acho que depois de sofrermos o golo, e um detalhe, e eu já pedi isso aos nossos torcedores, à família palmeirense, eu queria agradecer. Porque depois de sofrermos o golo, isso é uma palavra-chave nos nossos ouvidos, quando começaram a gritar o Palmeiras é o time da virada e o Palmeiras é o time do amor, epá, isso ajuda-nos e de que maneira, quero agradecer. Eu acho que é a primeira vez que faço isto e gostava de partilhar esta vitória, ou dedicar esta vitória de forma especial aos nossos torcedores. Acho que é a primeira vez que faço isto, desde que estou em Portugal. Desculpem, desde que estou no Brasil. Estão a ver, eu sinto-me tão bem aqui que... Que é como se estivesse em casa. Mas a verdade é que eles tiveram um papel importantíssimo nesta virada e depois a qualidade dos nossos jogadores, a crença, a vontade, a força, o saber lidar com os momentos do jogo, é tudo isso. No último jogo perguntaram qual eram os nossos limites e eu não sei. Eu disse, eu não sei. Não sei onde é, quais são os limites desses jogadores, não sei qual é a vontade e o desejo deles, o que eu sei e o que eu sinto. É um amor por jogar futebol e uma paixão muito grande por competir. Isso é o que eu sinto.
Abel, boa noite. Eu queria que falasse de um jogador, claro, coletivo, mas que ele parece que te dá uma outra função, outra visão de jogo, que é o Gabriel Veron, né? O Palmeiras não fica só muito dependente da parte direita. Hoje ele fez uma bela partida com assistências. Ele completo me parece um jogador que vai te ajudar bastante nessa caminhada. Queria que você falasse dessa volta dele, essa importância para o time e se você já tinha vivido isso na sua vida, em algum time seu, 4 gols em 7 minutos.
Não, 4 em 7 minutos não, mas foi bonito a atmosfera, o ambiente, o momento, foi espetacular. Eu próprio no banco, que costuma até ser controlado, não sei se foi o segundo ou terceiro, festejei como se fosse um dos torcedores, porque às vezes eu gosto de estar ali calmo e focado quando é esse momento para manter o foco. E portanto foram 7 minutos incríveis, né? Foram 7 minutos à Palmeiras, né? A verdade é que o Verón, juntamente com a equipa, porque o Verón é um jogador que é um jogador talentoso, tem muito futebol dentro dele, ainda é um moleque que tem que aprender que o futebol é coisa séria, um moleque que tem que aprender que é difícil dizer, pá, não ligas aos TikToks, não vejas isto, é difícil porque faz parte desta nova geração, não é? Desta nova geração, toda a gente está com o telefone, eu tento dizer-lhes, sejam mais sérios, sejam mais focados, dediquem-se mais ao treino e ao que vocês vão tirar resultados disso. E é normal, com o tempo for passando, a maturidade dele vai também sendo maior, a maturidade competitiva, a maturidade como homem, e portanto tá a crescer, está a crescer juntamente com a equipa. Não digo que é uma peça importante dentro de um conjunto de 24, mais o auxílio dos jogadores, dos moleques da base que têm estado sempre connosco e nos têm ajudado também muito.
Abel, o grande Tostão, não sei se você viu, tricampeão do mundo, escreveu numa coluna essa semana, comparando você com o Bernardinho, que é técnico do vôlei, campeão no vôlei, a sua obsessão por vitória, dizendo que, para vocês, que parece que a vitória é mais do que um prazer, é um comprometimento. Queria saber se na sua avaliação realmente tem sentido. Você já falou aí que se sente tão bem no Brasil, esses seus números, a sua campanha, coloca você aí como possível treinador da seleção brasileira. Você se acha preparado? Você aceitaria? Como é que você vê essa análise?
Eu sou treinador da seleção do Palmeiras. Já vos disse o que é que eu penso em relação a isso. Portanto, eu já falei muito diretamente em relação a essa questão. Portanto, e o que eu disse há um mês é o que eu mantenho agora. Eu falei num programa televisivo e mantenho a minha convicção. Ele é Bernardino, não é Bernardinho. Foi o que você disse, nu ou nhu? Nhu, mas é nhu ou nu?
Nhu.
É nhu, então peço desculpa, conheço muito bem, já li uma vez já vi várias palestras dele, sei muito bem o que é que ele fez na altura que o criticaram quando ele fez ali uma reforma na seleção, em que tirou alguns jogadores pesados e que foi buscar jogadores com vontade de querer fazer carreira e fez um... Isso é uma parte, um segredo do treinador acaba por ser essa, é a gestão do elenco, gestão dos recursos que tem à sua frente e construir um espírito de grupo onde ninguém está acima dos interesses da equipa. Nem o treinador, ninguém. Eu acho que no Palmeiras só há duas pessoas insubstituíveis, que é o Porco e o Periquito. São as únicas duas pessoas que são insubstituíveis. E os nossos torcedores, claro. Mas estes são o resto, troca, vem outra. Portanto, este é o espírito que nós... E que o treinador procura criar. E eu gosto muito desse treinador, tenho visto algumas palestras dele, porque de facto espelha muito bem naquilo que ele acredita, porque quando se joga em equipa, quando dependemos todos uns dos outros, e foi essa a primeira... Mas essa é a minha forma de ser, eu não consigo viver, eu não sei viver com o eu. E é um dos grandes treinadores... Ainda continua a ser da história do desporto brasileiro. E, portanto, era isso. A outra pergunta, vocês já sabem qual é a minha resposta.
Boa noite, Abel. Aqui, desse lado aqui. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Abel, você já falou bastante sobre o confronto. Eu queria aproveitar essa oportunidade para entender um pouco do lado humano, que, como você fala muito, da cabeça fria e coração quente, se a cabeça não funciona, naturalmente, tudo ao redor começa a desmoronar. Você disse recentemente em uma entrevista coletiva que não consegue curtir e desfrutar muitas vezes das vitórias. E você disse isso de forma pública. Eu quero saber, as pessoas próximas a você, seus familiares, até os seus jogadores, chegaram a conversar com você sobre isso?
Assim, por quê? Porque eu sofro muito com as derrotas, eu sofro muito. Eu acredito que é sempre possível ganhar, mas começo a perceber, porque nem os melhores ganham sempre, que não dá para ganhar sempre, faz parte, não é? Mas tu tens sempre, eu acredito que o que é que eu fiz mal, ando sempre à procura do que é que eu fiz mal, o que é que eu podia ter feito melhor. Mas vocês hoje viram o terceiro golo, eu a desfrutar, eu estava no jogo, eu disse como é que o futebol é mágico, aqueles 7 minutos, eu disse pá, que eu não posso sair daqui, isto é, o ambiente é fantástico, sentes-te bem aqui, sentes-te bem em casa, os nossos torcedores bem, desfrutam, ajudam-nos, porque hoje foram importantes, digo-vos isto, eu não costumo muito dizer isto, mas hoje eles deram-nos aquele empurrão, era muito fácil após sofrer o golo, começarem a assobiar, e se o fizessem, é difícil, é duro, mas quando começam a cantar essa música, tu começas a perceber o lado humano, o lado das emoções, e isso para nós é quase como nos lembrarmos, ah, é possível dar a volta, é possível continuar a lutar. Eu quando digo não desfruto, eu quero te dizer que não desfruto da mesma dimensão como sofro quando perco. Ganho, é normal. E perco, e sofro, entendes? Que eu não fico eufórico. Mas é isso que eu procuro também passar aos jogadores, porque da forma que nós jogamos aqui, jogos tão seguidos, tu não tens este equilíbrio, hoje estão a dizer que tu és o melhor e amanhã és o pior. Não, és é a mesma pessoa. Só que do outro lado, às vezes, o jogo não corre como tu querias, o adversário também tem competência, apanhas o adversário num dia sim, como foi o Ceará aqui, e te ganha o jogo, e tu tens que o aceitar e seguir em frente. Portanto, a única coisa que eu peço aos meus jogadores, e digo-vos isto que é a verdade, é, eu não controlo o que é que o adversário vai fazer, sei o que é que ele faz, mas não controlo. Agora, o que eu lhes peço é, deem o vosso melhor. Foquem-se e concentrem-se naquilo que vocês sabem fazer. Foquem-se e concentrem-se em dar o vosso melhor, o vosso rendimento. Puxem tudo que vocês têm dentro de vocês. E às vezes eu não consigo. E hoje, para mim, hoje o ponto determinante foi sofrermos golo. Acho que foi o... Epá, agora vamos ter que correr mais um bocadinho, vamos ter que ser mais agressivos, vamos ter que ser mais pressionantes, vamos ter que fazer mais coisas. E fizemos. Fizemos até à expulsão do nosso adversário 22 finalizações e no total 29 finalizações. Isto é fazer coisas. Isto é estar no jogo a saber aquilo que querem fazer. E vocês viram da forma como se festejam os golos, da forma como eles aparecem na área. Não, sei, não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar, e isso dá-nos a confiança e a certeza que o caminho é este. É do trabalho duro, é da disciplina, é das renúncias, foi o que eu lhes disse. Não se deixem ler, porque agora toda a gente vai dizer, como você disse, e eu respeito aquilo que disse, mas nós somos os mesmos quando nos criticam e quando nos elogiam. Então, porque há perigo nos dois lados. Há os elogios e a crítica são muito perigosos. São muito perigosos, porque se tu acreditas na crítica, muitas vezes ficas a duvidar de ti próprio. Ei, será que é isso? Sou mesmo aquilo que as pessoas me estão a dizer de mim? Não. Tens que saber quem tu és, de onde vens, o que trabalhas e naquilo que acreditas. E esse és tu. Então, sê tu próprio e dá o teu melhor. Ponto. E quando vêm os elogios, igual. Não se deixem ir lá para o céu, porque não ganhamos absolutamente nada. Estamos no caminho certo, este é o caminho, mas ele tem que ser palmilhado, tem que ser trilhado jogo a jogo. Isso vai requerer de nós muito foco, muita concentração, muito trabalho, muita disciplina, muitas renúncias. E se o fizermos, estaremos mais próximo de ganhar. Portanto, os elogios, nós... Claro que toda a gente gosta mais do elogio do que a crítica, mas ambos são perigosos se não forem bem interpretados, com equilíbrio. Portanto, aceitar o elogio e a crítica e perceber que só há um caminho. Trabalho, disciplina e espírito de equipa.
Abel, boa noite. Eu queria falar sobre dois dos quatro gols do Palmeiras que tiveram uma construção com algumas semelhanças, que foram o primeiro e o terceiro. Palmeiras constrói a jogada de trás, a bola chega no Verón, na esquerda, o Verón faz um passe para trás e tem um dos médios, primeiro o Scarpa e depois o Zé Rafael, que chegam de trás para fazer o gol. Eu imagino que para um ponta, para um atacante rápido como é o Verón, por exemplo, seja muito tentador pegar essa bola na ponta e partir para cima para ele concluir a jogada. Eu queria que você nos contasse, então, como é que você trabalha com o seu elenco, com os seus pontas, com os seus atacantes, especialmente os jovens, como é o caso do Verón. Essa tomada de decisão entre tentar a finalização e fazer o passo para trás, o quanto é intuição do jogador e o quanto é uma percepção coletiva que ele tem que ter?
Eu digo a todos os pontas o mesmo, a todos. Ou o Verón, ou o Dudu, ou o Wesley, ou o Breno, que hoje entrou espetacularmente bem. Está-me a faltar. Ou o Giovanni. É uma para ti ou outra para a equipa? Uma para ti, como o Wesley fez. Aquele golaço que ele fez, que hoje ia fazer, sabe qual é a minha responsabilidade nesse golo? É zero. É tudo talento e qualidade dele. Só que a seguir faz uma para ele, duas para ele, três para ele, quatro para ele e os outros 10 que estão lá a correr. Não, isto não. Na nossa filosofia de jogo, não. Na nossa filosofia temos que perceber que pertencemos a uma sociedade, pertencemos a um grupo. Não é? E portanto é que eu lhes digo, claro, que eu gosto de ver o Dudu tac, 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 ir, mas também gosto de ver o Dudu a fazer assistência. Portanto, para todos lhe digo a mesma, a missão do ponta na minha equipa é muito fácil, é fazer assistências e golos, e quando não tiver bola tem que defender, porque se o lateral deles vai até a linha de fundo, o meu ponta também tem que ir. Isto é, eu fui lateral a vida toda, se o lateral corre, né, de lado fundo até cá, o meu ponta também tem que vir, o do lado da bola, o lado contrário eles sabem o que é que têm que fazer, é outra coisa. Mas é isto, o que eu falo com eles é isto, é uma para ti, outra para a equipa. Uma para ti, outra para a equipa. Uma para ti, outra para a equipa. E hoje, e muito bem, como vocês viram, por exemplo, um golo que eu adorei, que nós fizemos na Libertadores, em que o Dudu tinha tudo para fazer golo e meteu a bola ao Veiga. Para mim, estou a falar para mim, eu valorizo muito mais o que o Dudu fez, que foi dizer, ok, eu não vou fazer golo para te dar a ti, do que o que o Veiga fez. Para mim, esse golo tem muito mais valor. Tem a ver com aquilo que eu acredito enquanto equipa. Uma equipa de futebol é assim que deve funcionar. E, portanto, quer atacar, quer defender. Mas o que eu lhes digo é exatamente isso. Verão, uma para ti, outra para a equipa. E ele também teve lá uma, se vocês viram, ele veio para dentro e chutou. Agora, não pode fazer três, ele veio para dentro e o lateral a passar. Uma, ele passa, ele para mim. Não, não é para mim. É para mim e para nós. Para mim e para nós. Para mim e para nós. Se for assim, estamos bem.
Abel, boa noite, parabéns. Bruno Massa da Web Rádio Verdão, obrigado. Mais uma vitória. Eu queria que você explicasse a escolha pelos três zagueiros de origem. Desde que você chegou aqui, há bastante tempo você joga com a linha de saída de três, mas curiosamente foram só duas vezes que você utilizou zagueiros de origem. Com a saída do Marcos Rocha, muita gente imaginava que o Garcia hoje jogaria. Queria que você falasse sobre isso e se isso já é uma preparação pensando nos confrontos contra o São Paulo também.
Não, vamos ver como é que o Rocha se vai recuperar, ou o próprio Mike, mas é uma boa pergunta, e eu como treinador penso em tudo, mas eu faço aquilo que é o melhor para a equipa, não o que é melhor para quem está fora e critica. Eu se ganhar o jogo, espetacular, três zagueiros, ninguém notou, fizemos quatro golos, até fez dois o Gomes, espetacular treinador, este gajo é da Europa, é tudo ver. Perdemos o jogo, digo-vos o que é que ia sair. Professor Pardal, tem mania que inventa, não sei o quê, meteu o Gomes, tinha o Mike, tinha o Garcia, tinha... Não, eu quando faço a equipa, é o que é o melhor para a equipa, o que é o melhor para o time. E a partir daí eu tomo as minhas decisões, aconteça o que acontecer depois. Não é depois, se eu sabia... O treinador não consegue vir atrás. A diferença de um treinador para um comentador ou para um analista é o treinador tem que acreditar no que está a escolher antes de acontecer. Um comentador vai no final dizer, pois é, mas aconteceu isto, e está certo. Não estou a dizer que está, é a vossa função. A única coisa que eu não gosto é ser comentador torcedor. Quando é comentador e veste a camisola para falar do adversário, aí eu digo, então é mau, está a prestar um mau serviço, porque deve ser isento, na minha opinião. Mas é só a minha opinião, não estou a criticar, é a minha opinião. Mas em relação a isso, foi uma decisão, íamos ganhar um jogo, nós fazemos saída de três, pode ser com o lateral ou com esse zagueiro, íamos ganhar altura, e correu bem nas bolas paradas, não sabia que ele ia fazer dois golos, porque, porventura, como o Gomes tinha chegado da seleção, o Gomes ia começar no banco, e porque a zaga tinha estado bem, o Rocha, por exemplo, se o Rocha não tivesse lesionado, ia jogar o Rocha, e porventura o Gomes tinha começado fora, e depois entraria ao longo do jogo, mas correu bem, 7 minutos mágicos, né? E agora o treinador é o melhor do mundo, mas não é assim. Eu tenho esse equilíbrio de entender se as coisas não corressem bem, porque podiam não correr, de também reconhecer que a capacidade ofensiva de um lateral a construir a três dali é diferente se for um zagueiro a construir para ali. Mas depois dá-nos outras coisas, bola parada, muito mais agressivos, enfim. O jogo é muito mais do que atacar, e acho que o Atlético Goianiense ataca muito bem, só que deixa tudo aberto, não pode ser.
Abel, aqui, boa noite. O Palmeiras anunciou há pouco a contratação do José Manuel Lopes. Queria que você falasse um pouquinho desse jogador e que característica dele te chamou a atenção para ele encaixar no seu time.
Olha, agora sim, agora já é oficial. Eu sei que estava aqui um colega teu há uma semana atrás e eu se calhar fui um bocadinho antipático com ele, a forma como eu lhe respondi. E vocês têm que entender quem está aqui. Eu acabo de sair do jogo, se perdi ou empatei, eu estou chateado, não é? Eu não tenho nada contra nenhum de vocês, mas estou chateado e é normal que as respostas... Olha, é um jogador que nos vem dar mais opções. Vocês sabem, já vos falei na política do clube, o clube quer contratar jogadores jovens com potencial. Não nos podemos esquecer da qualidade dos jogadores que nós temos. O que nós temos é que juntar mais opções. Uma lesão de um dos nossos centroavantes, por exemplo, hoje... E posso-vos dizer isso, hoje quem ia entrar ia ser o Navarro, em função do amarelo que o Zé levou, que ele ficou chateado e eu muito chateado também, porque O árbitro não teve o mesmo critério na primeira entrada que dá por trás, não lhe deu amarelo e a seguir na falta que ele faz lhe vai dar amarelo, e o Zé estava chateado, e com razão, porque tem que ser o mesmo critério. Então aí eu inverti um bocadinho e meti o menino para lhe dar ali um bocadinho também de minutos, que pode ser a solução que nós tínhamos já para o próximo jogo, porque vamos perder o Zé. Mas é um jogador que vamos ter tempo de o trabalhar, é um jogador alto, é um jogador versátil, é um jogador de apoio e de profundidade, muito forte no jogo aéreo, é canhoto. Eu digo, ele tem características um bocadinho diferentes do Miguel, do Merentiel. O Merentiel é mesmo um jogador mais de profundidade, ataca bem o espaço. Este é um jogador que pode entrar e jogar com linhas mais baixas, quer não só pela sua altura, porque ele é um jogador muito forte de cabeça, mas também pelo jogo que faz entre linhas. Não deixa de ser um miúdo, tem 21 anos, um moleque. Vamos recebê-lo, o grupo vai recebê-lo. Agora ele sabe, e o Miguel também disse à frente do grupo, eles chegam, mas não podemos esquecer quem está, né? O rival que está à frente, tem o Rony, tem o Navarro, que tem crescido e muito. São jogadores também muito fortes, mas nós precisamos de ter outras opções. Vocês já me viram a jogar muitas vezes com os dois na frente e precisamos de mais um para essa situação. Não vem tirar o lugar a ninguém, vem aumentar a competitividade da nossa equipa. É só isso. Vamos perceber, como te disse, neste período que temos, até poderem jogar, como é que se vão adaptar ao clube, a uma nova cidade, a um novo modelo de jogo, a uma nova forma de jogar, a intensidade dos jogos, de jogar dois em dois dias. Né? Ainda ontem estive lá a falar com o Matias Vina. Então, professor, lá o tempo nunca mais passa. Nós parece que temos a semana toda, né? Porque eles fazem no máximo 6 jogos por mês, e nós aqui fazemos 9, 10, às vezes quando está apertado 11. Né? Portanto, tem que se adaptar a isto, é só isso. É nós termos tempo e paciência, sabemos o que estamos a comprar, o treinador avaliou, a diretoria avaliou, o scouting avaliou, portanto, se estes três avaliarem, acreditamos nos jogadores. Agora é dar o nosso melhor para tirar o melhor deles ao serviço do clube e da equipa.
Professor, boa noite. Zé Henrique, no Rádio Energia 97. O Arce, técnico do Cerro Porteño, está tentando estudar o seu time. Até hoje, ele disse que o Palmeiras é impossível estudar porque é um time que engana o adversário. Dentro dessa frase, eu queria que você comentasse como enganar o Rogério Ceni e o São Paulo na segunda-feira e na quinta-feira, e você perdeu o Zé Rafael. Tem como inventar algo novo para esses dois confrontos? Vai estar na casa do adversário, um adversário que você já conhece, já jogou lá, e vai estar longe da torcida. Como preparar um time, tanto como tecnicamente, taticamente e psicologicamente, para esses dois jogos?
Sim, tem uns treinadores que dizem bem de mim, outros que dizem mal, não é? Dizem que quem é esse cara que não ganhou títulos, eu às vezes fico, né? E outros que dizem bem, enfim, isto, o futebol, há opinião para todo mundo. Olha, uma coisa que eu não gosto é de inventar, não é? O treinador meteu o Gomes a lateral direito. Não, o Gomes já tinha jogado a lateral direito no Red Bull no Bragantino. E já tinha jogado, e eu não gosto de fazer nada no jogo sem, pelo menos no treino, nem que seja na véspera ou no dia, experimentar para eles sentirem e eu sentir se o jogador está confortável ou não a fazer. Eu não gosto de fazer nada que o jogador não se sinta confortável. E tem que haver aqui um compromisso entre os dois. Portanto, eu acho que nem eu vou enganar o Ceni, nem o Ceni nos vai enganar a nós. Vai ser, somos nós contra eles, em casa deles, ele a impor o jogo deles e nós a impor o nosso jogo. E o que eu vou pedir aos meus jogadores é cabeça fria e coração quente, né? E de forma sólida e eficaz impor o nosso jogo. Somos nós contra eles. Nós contra eles, e vai ser nós impormos a nossa forma de jogar e eles impor a deles. E o melhor neste jogo vai ganhar, e eu espero que seja o Palmeiras, seguramente num ambiente extraordinário, porque acho que isso nós temos notado muito. Eu também tenho dito isto aos jogadores, não só na nossa casa, e agradeço mais uma vez a presença em massa do nosso público. Obrigado, vocês são extraordinários. E quando se juntam estas energias todas, uma boa estrutura, uma boa direção, uma boa comissão, modéstia à parte, uma boa comissão técnica, bons jogadores e uma torcida destas, quando estes 5 pilares se juntam, somos uma equipa muito forte e muito competitiva. Mas fora também temos juntado isso. Fora, os nossos adversários também enchem o estádio para jogar contra nós. Portanto, é isto que nós queremos, é fazer uma boa promoção do espetáculo que é o futebol. É isso que é nossa, também a nossa obrigação.
Abel, você tem uma sequência duríssima, jogos contra o São Paulo, tem o Avaí fora de casa, sem contar na Libertadores, que também está se aproximando, já na reta final desse mês. E aí, fazendo um recorte da temporada passada, é até curioso, porque foi justamente contra o São Paulo que você poupa os titulares, às vésperas da Libertadores. Você chega aqui nessa sala de coletiva e fala, eu tenho um plano, a gente vai seguir o plano, e você até disse aqui na coletiva, é trabalho do técnico se antecipar, né, a essas sequências duríssimas, aos jogos, vão ser 3 partidas contra o São Paulo, e aí eu te pergunto, o Abel Ferreira já tem um plano, e dentro desse plano está a gestão de energia, porque vão ser vários jogos duríssimos.
Olha, nós temos sempre plano, eu tenho sempre plano, as pessoas lá em casa que fiquem, eu tenho sempre plano, só que umas vezes funciona, outras não. E desculpa a pergunta, eu perdi-me agora.
Além do plano, se você vai usar a gestão de energia.
O que me preocupa aqui, vou dizer o que é que me preocupa, e eu já vos disse aqui, que eu não sei o que é que vai acontecer. Não sei, sinceramente não sei. Nós temos uma série de 5 jogos seguidos com intervalos de 2 dias. 5 jogos seguidos com intervalo de 2 dias. Eu gostava de perguntar à CBF, né, o que é que se pode fazer com isto. 5 dias seguidos, que é jogo, recuperação, jogo. Uma série. Logo a seguir, recuperação, jogo. Segunda série. Logo a seguir, recuperação, jogo. Terceira série. Logo a seguir, recuperação, jogo. Quarta série. E a seguir, recuperação, jogo. Vocês estão... Eu não acredito, tenho que vivenciar uma série de 5 jogos seguidos com um intervalo de 2 dias. Pá, isto é quem... Pá, desculpem, isto é levar ao limite tudo. Tudo ao limite. Levar toda a gente ao limite. Levar o desgaste físico. Por isso é que eu te digo, não sei. O desgaste físico, o desgaste mental. E depois não me venham dizer que querem qualidade, velocidade e intensidade nos jogos. Já para não falar nos gramados, que a jogar com esta intensidade, os gramados vão ficar uma vergonha. Né? Não sei. O que eu vos ando a dizer, não sei o que é que vai acontecer depois, é isto que eu não sei. Agora vamos-nos atirar para todas as competições? Vamos. Isso vamos. Agora, como é que vamos gerir isto? Se não jogarmos com o depósito, com a bateria a 100%, jogamos a 70%. Mas jogamos nós, jogam os nossos adversários também, não é? Vamos jogar todos a 70%. E depois vamos ver os mestres da bola, os professores do... Os professores de Deus a dizer, o jogo é lento, as equipas baixam mais um bocadinho, não pressionam. Como? Como? Como é que vão pressionar? Não é? Alguém depois de andar a correr na areia, ou a jogar na areia, a seguir, chega a casa e faz milagres? E vai correr? Não, não dá, não há hipótese. Nós somos de carne e osso. Não somos máquinas. Não é? Por isso é quando falo, eu gostaria muito que pelo menos houvesse entre intervalos, e é só um pedido que eu posso fazer à CBF, ou quem organiza as competições, é que pelo menos dê 3 dias de intervalo. Pelo menos 3. Pelo menos. Mas isso é uma luta que já falo nisto desde que cheguei. Né? 3 dias, pelo menos. 2 em 2 dias, depois uma semana, 2. Se vocês forem ver o mês de junho e julho, é... Não sei, vamos ver o que é que vai acontecer. Não sei.
Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Em cima dessa loucura que é o calendário do futebol brasileiro, em uma semana o Palmeiras marcou 10 gols, né? 4 contra o Botafogo, 4 hoje, 2 em cima do Coritiba. Queria que você falasse, né? Porque ainda vocês não contaram com o Marcos Rocha, que é um dos capitães, com o Veiga, que é um dos principais jogadores não só do clube, mas também do futebol nacional. Se hoje, apesar dessa loucura que é o Campeonato Brasileiro, que é o calendário do futebol brasileiro, o Palmeiras tem o elenco mais competitivo do país e da América?
Não sei, eu tenho... Quantas contratações nós fizemos desde que eu cheguei? A sério? Foi o... 6 ou 7? Como te digo, estes jogadores surpreendem-me pela vontade de aprender... Pela fome de querer continuar a fazer e a bater recordes, por quererem ser melhores a cada dia. Eu acho que o segredo acaba por ser esse. É porque eles querem ser realmente melhores. E sabem que para isso é preciso dedicação. Sabem que para isso precisamos de competir com os nossos adversários para nos avaliar. Nós precisamos de competir para saber que estamos numa fase mais ascendente, uma fase mais descendente. Saber lidar com essas ondas, porque o futebol é mesmo assim. Não, eu não gosto muito de me comparar com ninguém. Nós temos é que olhar para dentro e perceber que dependemos do trabalho diário, somos campeões do trabalho, pensar no jogo a jogo, como te disse, com esta quantidade de jogos. Quando não jogar uns, tem que jogar outros. Se joga o Gomes, joga o Gomes. Se não joga o Gomes, joga o Murilo ou o Luan. Se jogar o Rocha, joga o Rocha. Se não jogar o Rocha, joga o Maico ou o Garcia ou o Gomes, como foi hoje. Mas a mim o que eu gosto de ver é o respeito que existe pelas opções do treinador, deles entenderem que tudo o que nós fazemos é o que é melhor para a equipa. E eles sacrificam-se muitas vezes em jogar em posições que não gostam, porque entendem que não é o que eles querem, é o que é preciso. O que é preciso. Portanto, quando eles entendem isso, as coisas fluem. É isso que eu sei dizer. Mas não aceito essa... porque hoje... Não, isto é fruto de muito trabalho. Hoje é uma coisa, amanhã pode ser outra. Agora que somos uma equipa competitiva, isso aí somos. 9, é isso mesmo.
Obrigado aí por permitir mais uma pergunta. Abel, o futebol é o esporte mais popular do planeta, é o esporte que a gente mais ama, né? Nós aqui. A gente vive disso, uns jogando, outros treinando, nós comentando, enfim. Mas eu acho, particularmente, que o futebol é até pano de fundo de histórias incríveis, de histórias pessoais. E você é um baita personagem. Você veio lá de Portugal colonizou o Brasil. Então, eu me interesso muito pela tua história. E você está fazendo uma história linda aqui. Você já entrou para a história. Graças também à tua convicção, ao teu trabalho, ao teu esforço. Hoje você é um cara, imagino eu, satisfeito profissionalmente, reconhecido no Brasil e já no mundo. Se juntou também a um gigante, que é o Palmeiras, num grande momento. E isso juntou uma energia ainda maior. A minha pergunta é, para a tua vida ficar perfeita... Nesse momento, você está rico também para caramba, né? Graças a Deus. Para a tua vida ficar perfeita em todos os sentidos, só está faltando as meninas chegarem, a sua família?
Olha, sabes, eu agradeço sempre, todos os dias, quando me deito e quando me levanto, a Deus por me dar a oportunidade de poder, só o facto de respirar, eu já sou um homem rico. Porque as pessoas não sabem, mas eu já passei fome. A minha mãe tem terceira classe e o meu pai tem terceira classe. Fizeram tudo para eu me formar, eu e a minha irmã. Mas pronto, eu sei que as pessoas só gostam de ver a parte final. Não veem é o processo, é o trabalho que deu para chegar até aqui. E eu nunca me esqueço de onde vim, quem sou e o trabalho que tive que fazer e que vou continuar a fazer. Porque assim que eu acredito, sem respeito pelos outros, sem disciplina, sem trabalho duro, sem organização e sem a ajuda dos outros... Tu não vais conseguir absolutamente nada, nem na vida, nem no futebol. E eu, claro que sim, eu já vos disse, foi uma das condições para eu ficar aqui, era que a minha família viesse. Portanto, eu vou cumprir o meu contrato, a não ser que o Palmeiras me mande embora. E agora vai ficar mais caro mandar-me embora. Agora vai ficar mais caro. Portanto, eu quero ficar e quero ficar aqui e eu... Eu sou muito convicto com as minhas decisões. Não é, eu movo-me por convicção. Já vos disse, já sei que saiu aí um... Eu vim para aqui contra toda a opinião das pessoas que eu mais amo. E a minha intenção é cumprir o meu contrato no Palmeiras até o fim. Essa é a minha intenção. Por isso é que estou a deslocar a minha família para aqui. Vão estudar aqui. E não tenciono cumprir esse contrato até ao fim, independentemente de... Eu falo com eles todos os dias, mas a minha esposa esteve aqui há bem pouco tempo, foi, agora tenho que voltar com a minha família, mas eu sei que vocês gostam muito de saber de tudo, mas essa parte deixem de estar tranquila, eu não gosto muito de me expor, e não gosto de dar muitas entrevistas por isso mesmo, estou aqui quase cada... Isto é uma entrevista, mais do que uma conferência de imprensa, mas... Mas essa é uma parte que eu gosto de guardar para mim, é a minha família. O Abel treinador, vocês chamem, critiquem, façam o que quiser, não tem problema nenhum. A parte mais pessoal eu gosto muito de guardar para mim. Gosto que fique do meu jeito, da minha maneira. Só isso. Está bem? Um abraço para vocês.